Ok, hoje o seu privilégio de ouvir o Igor. O Igor, ele está terminando a escola de pastores aqui na nossa igreja. O Igor está assumindo o ministério de adolescentes em nossa igreja. E hoje ele tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Vamos orar por ele e por nós. Deus, obrigado pela vida do Igor. Obrigado, Deus, pelos anos de formação, de servir no ministério, em tantos lugares, Deus, e agora, pela Tua graça, está servindo em nossa igreja, cuidando dos nossos adolescentes. E nessa noite, Deus, transmitindo a Tua palavra, usa, Pai, aquilo que o Senhor já o preparou para isso. Reflexão, Deus, em Eclesiastes, traga para nós o desafio de vivermos para aquilo que realmente vale a pena. Usa a vida dele e nos ajuda, Deus, a estarmos atentos. Geralmente, quando está tão quente assim, nos distraímos facilmente. Nós clamamos ao Senhor, nos ajude a estarmos atentos, sedentos, ouvindo o que o Senhor quer nos dizer. E que saímos daqui edificados e desafiados para a Tua honra e para a Tua glória. Clamamos por isso em nome de Jesus. Amém.
Boa noite. É um privilégio, uma alegria para mim poder estar com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. E é um tremendo desafio, também uma responsabilidade, mas confiando que Deus vai trazer a sua palavra essa noite para a edificação da sua igreja. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Eclesiastes capítulo 8, nós vamos do final do capítulo, ali do versículo 16, até o versículo 10 do capítulo 9. Qual é a melhor coisa na vida? O que você mais gosta de fazer? Talvez muitos possam pensar que a melhor coisa na vida é comer. Comer é bom, é gostoso. Talvez você não vê a hora de chegar aquela sexta-feira ou sábado de feira para você degustar aquele pastel, né? Aquele pastel gostoso, quentinho, que você abre ali a pontinha dele e vai saindo aquele vaporzinho e você come ele com um gostoso caldo de cana. Mas talvez não seja um pastel, talvez seja um churrasco muito bem feito, né? Um churrasco ali com a carne mal passada, ou a carne ao ponto, para aqueles que também gostam. Bem passada, o boi e a vaca já morreu em vão, né? Então, não fica tão legal. Mas há quem goste também. Eu particularmente gosto muito de uma parmegiana. Estive falando para os adolescentes, se você quer conquistar a minha lealdade, você pode me convidar para jantar na sua casa e fazer uma parmegiana. Vou ser sempre grato a você. Parmegiana é fantástico. Eu tenho certeza que o cara que inventou a parmegiana, ele deve ter se convertido. Esse cara vai para o céu. Porque é tudo perfeito, tem carne, ela tem a crocância ali da milanesa, você ainda joga um queijo por cima, gratina, põe molho, não tem como dar errado. É fantástico, é muito bom. Talvez você goste de degustar algumas bebidas, uma Coca-Cola talvez, uma coquinha gelada com um limãozinho espremido. Aqueles, nesse calor aqui, ia muito bem nesse momento. Quando está um pouco mais frio, nós gostamos, ou nem tanto frio, aqueles que gostam bastante de café, né? Um cafezinho preto, saído na horinha, quentinho. Eu prefiro degustar esse café com uma pedra de gelo numa noite como essa, né? Mas comer e desfrutar dessas coisas que Deus criou, né? Bebidas, comidas. Talvez você tenha outros gostos ainda, você acha que o melhor da vida seja praticar esportes. Então, você gosta de praticar esportes ou você gosta de acompanhar os esportes. Né? Você consegue perceber que eu não gosto tanto de praticar esportes. Né? Eu gosto de comer a parmegiana. Mas eu gosto muito de acompanhar. Né? Eu gosto de acompanhar o futebol, eu gosto de acompanhar as Olimpíadas, eu gosto até de acompanhar as Olimpíadas de inverno, onde o pessoal joga aquele disquinho lá e fica, parece uma panela de pressão, raspando o chão. Fala, cara, que emocionante isso. E é muito legal, e tem gente que gosta demais, né, de jogar vôlei, de jogar futebol, de jogar basquete. Talvez você encontre outros gostos ainda nessa vida, na literatura, na música. Talvez você encontre o melhor da vida em outra coisa, em outra situação. Mas a realidade é que Deus nos deu várias coisas boas nesse mundo, das quais nós podemos aproveitar, e Ele nos deu muitas possibilidades que nós, as quais nós podemos degustar e nos divertir. Porém, os nossos olhos, muitas vezes, ele só vê os problemas dessa vida, o lado amargo dessa vida, o quanto essa vida é difícil, de fato ela é, por muitas vezes, complicada. Ela parece estar de ponta cabeça. E nós perdemos de vista essas coisas boas que são dádivas de Deus. Outra maneira da gente errar o alvo é focar somente na diversão. E se lembrar, e não se lembrar da morte e nem da vida após a morte. Sem se lembrar que Deus é Criador de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é maravilhoso nessa vida que nós vivemos debaixo do sol, na perspectiva terrena. E neste texto, Salomão ele vai nos lembrar que devemos viver da melhor maneira possível para a glória de Deus enquanto ainda vivemos. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, o qual ele se denomina por várias vezes como o pregador, no qual ele tenta encontrar um sentido na vida em meio a circunstâncias difíceis, as situações da perspectiva terrena. Ele olha sobre a perspectiva humana, ou como ele chama, debaixo do sol. E ele nos leva, por muitas vezes, ainda assim, ainda que o mundo pareça ter tantas contradições, a viver uma vida confiante em Deus, olhando em perspectiva para a eternidade. E no contexto anterior ao texto que nós lemos no início, Salomão ele é confrontado a uma situação difícil, onde pessoas boas estão sendo esquecidas quando elas morrem, enquanto as pessoas más, elas recebem toda a honra que era merecida pelas pessoas boas. Capítulo 8, ali no começo, até o finalzinho do 15, ele coloca essa situação difícil. E ele fala, isso não faz sentido para mim. Isso é estranho. Me leva a entender que, de fato, a vida é complexa. E ele tenta encontrar sentido nisso e ele não consegue. Mas Salomão ele não se dá por vencido e ele continua tentando entender o mundo debaixo do sol. E nos versículos, então, ali no final do capítulo 8, 16 e 17, até o versículo 2 do capítulo 9, nós veremos que, de fato, a vida é complexa, mas Salomão ainda investiga, ele tenta entender o sentido da vida debaixo do sol. Versículo 16... Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá achá-la, conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Salomão, então, ele se dedica a saber o sentido da vida. Quando ele abre o livro de Eclesiastes, ele fala, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do sol. Então, diante dessa vida caótica, dessa vida louca mesmo que nós vivemos, onde muitas coisas parecem estar de ponta cabeça, como essa observação que Salomão faz no texto anterior, no capítulo 8, onde o justo ele sofre e o mal é recebido com honra. Ele não consegue dormir ao tentar descobrir o sentido da vida. Parece que quanto mais ele pensa, maior ainda é a dificuldade de encontrar sentido. Isso tira o sono dele. Não sei se você já perdeu o sono tentando entender alguma circunstância, algum momento difícil, algum momento complexo de sua vida. E você talvez, tal qual diversos salmos, onde o salmista ele grita, ele clama, ele grita ao Senhor tentando encontrar por que essas coisas estão acontecendo, tentando achar o sentido. E muitas vezes tentando encontrar o sentido dessas coisas, o nosso sono ele vai embora, ele escapa. Parece que cada questão que o pregador, que Salomão levanta, o leva para outra questão. E a conclusão que ele vai chegando é que tudo é vaidade. É como tentar pegar o vento, como você tenta agarrar, mas quando você abre a mão, você não acha nada. Nos últimos dias, o meu filho mais novo, Pedro, ele está doente, está passando aí por uma virose, e quando a gente começa a fazer a inalação nele, ele enxerga aquela fumacinha da inalação chegando perto dele, e ele vai tentando pegar aquilo. E ele abre a mão, não vê nada, ele vai ficando bravo, ele vai ficando nervoso, ele vai ficando frustrado. E é essa sensação que nós temos. Nós vamos ficando ansiosos por tentar achar uma solução, achar uma resposta, mas não temos. É difícil encontrar uma resposta quando estamos olhando apenas na perspectiva debaixo do sol. E a conclusão que ele chega então no verso 17 é que de fato nós não vamos saber, nem tudo está ao nosso alcance. Não saberemos porque as coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não saberemos com certeza o que Deus está fazendo no mundo. E não tem problema isso, porque nós não precisamos conhecer tudo de todas as coisas, porque conhecimento em si só não é Deus, não é soberano. E existem mistérios que estão longe da nossa compreensão, que estão longe, que estão acima da nossa racionalidade. Nós não vamos compreender. Nossa tentativa de deixar tudo quadradinho, tudo encaixadinho, como se a nossa vida fosse uma caixa de Lego, onde a gente coloca cada peça no lugar certo. Isso não dá, não vai dar certo. Não teremos as respostas para todas essas perguntas. E nem esse é o propósito do livro de Eclesiastes. Philip Hyken, um comentarista do livro de Eclesiastes, ele diz que o livro de Eclesiastes se trata de um livro em que continuamos lutando com os problemas da vida, em que enquanto lutamos, aprendemos a confiar a Deus as perguntas, mesmo quando não temos todas as respostas. Nós continuamos confiando em Deus, mesmo quando nós não temos as respostas para todas as perguntas, para todas as circunstâncias dessa vida. Pois Deus foge da nossa compreensão. Romanos 11, 33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Nós não vamos conseguir compreender tudo o que acontece nessa vida, como Deus está dirigindo a nossa vida, olhando apenas para a perspectiva debaixo do sol. Porque a mente de Deus e o conhecimento de Deus, ele é muito maior do que a nossa limitada compreensão humana. Contudo, ele chega a uma conclusão que nos dá esperança no versículo 1 e 2. Ele diz: tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ele diz que depois de ter refletido ainda mais sobre essa aparente confusão, essas circunstâncias que são difíceis para ele compreender, ele chega à conclusão de que a vida do justo e do sábio estão nas mãos de Deus. Então, ainda que não tenhamos as respostas, Deus continua sendo soberano. O que acontecer de bom ou de mal, nós podemos confiar de que ainda assim está no plano de Deus. Quando as coisas vão mal, Deus continua sendo bom, e quando as coisas vão bem, Deus continua sendo bom. Romanos 8, 28 e 29 nos lembra desse propósito, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não no sentido de que tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que o desejo do seu coração contempla, isso vai acontecer. Pelo contrário, ele diz que tudo aquilo que coopera esse bem, segundo os propósitos de Deus, cooperam para que a imagem do Filho de Deus, a imagem de Cristo, o primogênito, nosso irmão mais velho, seja formado em nós, para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo. Portanto, Deus continua sendo soberano e conduzindo as nossas vidas de acordo com esse propósito magnífico. Ainda que circunstâncias difíceis nos encontrem nesse mundo que muitas vezes é difícil de explicar, Deus continua trabalhando para que a imagem de seu Filho seja formada em nós. Nós devemos, portanto, confiar em Deus e não em nosso conhecimento de como o mundo funciona. Deus, Ele é soberano mesmo nesse mundo maluco. Ainda que nada faça sentido e às vezes de fato não precisa fazer, Deus continua sendo presente. Ele não apenas criou esse mundo como muitas pessoas acreditam, Ele deu corda no mundo e saiu andando. Olha, agora eu tenho mais o que fazer, se vira aí, boa sorte. Não é assim que Ele fez o mundo, não é assim que Ele nos fez. Não é esse propósito que Ele tem para nós. Nós continuamos confiando em Deus, confiando na precisão daquele que criou o mundo. Talvez uma analogia é quando nós nos empenhamos a fazer uma viagem de avião, nós saímos de um percurso para o outro, nós não sabemos, talvez com todos os detalhes, com toda a precisão de detalhes, como que o avião levanta voo, como ele continua voando, sendo sustentado no ar, e como ele chega ao seu destino. Talvez você saiba, se você de fato é um engenheiro aeronáutico, ou se você é o Ricardo, porque gosta de avião, mas muitas vezes nós não sabemos como isso acontece, mas nós confiamos na precisão daquele que construiu o avião, e daquele que está pilotando o avião. Da mesma forma, nós devemos confiar naquele que projetou o mundo. Ele entende, e nós acreditamos que nós chegaremos ao nosso destino, tal qual nós, quando entramos no avião, esperamos chegar ao nosso destino. Uma música que expressa essa realidade e nos lembra desse desafio é a música Ajoelhai. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, quando tudo parece nublado diante de nós, ajoelhai, confiai só em teu Pai, se a resposta se perder na escuridão. Ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos, e quando não entender o seu plano, o seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai. Deus continua sendo soberano. Não importa o momento, não importa a circunstância, Deus continua sendo soberano, mesmo nesse mundo maluco, de ponta cabeça, que muitas vezes não parece fazer muito sentido. Os versículos 2 e 3, eles vão dizer sobre algo que é inevitável. Ele vai falar sobre a morte, como a morte ela é certa. Existe algo, portanto, que choca ainda mais Salomão, o pregador. Tem algo que é isso, que, a qual ninguém escapa, que torna todos iguais, e é a morte. Ariano Suassuna, o autor de O Alto da Compadecida, ele registra uma cena quando o João Grilo ele morre, né, de uma bala achada por conta de um lampião, de um cangaceiro, e Chicó ele expressa a sua tristeza, mas a realidade da morte dentro dessa perspectiva humana. E ele registra assim: cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que marca, é a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo o que é vivo um dia morre. Versículo então 1 e 2, ele fala, o versículo 2 e 3 fala: tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de mal, de maldade, está cheio de loucura enquanto eles vivem. Depois, rumo aos mortos. A conclusão de Salomão é que todos então, um dia, morrerão. O justo morre, o ímpio morre, o rico morre, o pobre morre, o corintiano morre, o palmeirense infelizmente também morre. Você vai morrer um dia, eu também vou morrer um dia, a menos que Cristo volte antes. Aí eu não vou morrer. E se você também tem a Cristo, você não vai morrer. Até lá, todos nós vamos morrer. Todos vão morrer. Mas o contraste é que ele nos coloca, o contraste é que tanto o bom quanto o mal um dia morrem. Todo aquele que talvez tenha se dedicado e buscado a Deus, todo aquele que fez juramento ao Senhor, que se propôs a adorar a Deus, a viver uma vida de pureza, mas também aquele que é mau, o impuro, aquele que não oferece sacrifícios. O bom e o mal um dia vão morrer. E na perspectiva debaixo do sol, é mais uma loucura para ele. Se Deus é a favor ou contra nós, pela observação do pregador, é difícil compreender, pois o destino de ambos é, segundo a perspectiva debaixo do sol, a mesma. Todos têm o mesmo destino. Isso parece frustrante. O pregador encerra o capítulo afirmando que ninguém consegue compreender a obra de Deus no mundo, no capítulo 8. Depois ele nos dá a esperança pela lembrança da soberania de Deus no mundo. Olha, eu não entendo como o mundo funciona, isso é mal, mas Deus é soberano e isso é bom. Depois ele fala que dificilmente saberíamos se Deus é por nós ou contra nós, se é algo bom ou se é algo ruim que está diante de nós, nós não iremos saber. Ainda no versículo 3, o pregador destaca o problema da moralidade. Um coração cheio de maldade, uma depravação moral cheia de impiedade e irracionalidade. O final do versículo 3 fala: também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem. O mundo é realmente, é como se ele estivesse de ponta cabeça. A imoralidade só parece crescer, a impiedade só parece crescer. Nós vemos agora, na atualidade, pessoas discutindo se de fato uma criança não nascida é vida. É sobre essas questões que nós estamos expostos. Talvez o local mais seguro a qual a criança tinha até o momento, agora está sendo tirado dela, pois estão querendo afirmar que ela não é vida. E a maldade só piora. Filhos matando seus pais, pais matando seus filhos. esposas esquartejando seus maridos, maridos matando suas mulheres. A família parece entrar em colapso. Estamos vivendo num mundo absolutamente maluco, um mundo realmente louco. E então, a conclusão dele é que todos estão rumo à morte. E isso também é loucura para a cabeça de Salomão, para a cabeça do pregador. A morte persegue ambos os grupos, bons e maus. A morte nos persegue. Certa vez, um colega de trabalho, ele teve um pesadelo, eu acho que ele chama isso de terror noturno, aquela sensação que você acorda, mas que você não consegue se mexer, você tem a sensação que está acordado, mas não consegue se mexer, sair da cama. E ele estava contando essa reação, esse momento da vida dele para mim durante um almoço, e ele diz: Igor, eu tive essa sensação estranha, eu senti que eu estava acordado, mas parece que alguma coisa me oprimia, apertava o meu peito, e eu ouvi uma voz, e ela dizia: duas mortes estão atrás de você. Isso faz arrepiar até o batista mais cético, né? Mas de fato eu falei para ele: cara, de fato é verdade isso. Há duas mortes que estão atrás de você. Uma é a morte física. Um dia todos nós vamos morrer. Mas existe uma morte pior do que a morte física. É a morte espiritual, que é a separação completa, total de Deus. É quando, se você que não tem a Cristo morrer, você estará para sempre separado da comunhão de Deus. E isso é pior do que a morte física. Isso é muito pior do que a morte física, que persegue tanto os bons quanto os maus. Mas não se desespere, porque nós estamos olhando ainda uma perspectiva debaixo do sol, há uma perspectiva acima do sol, que muda a maneira como encaramos a vida. E ela passa pela cruz de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O texto está dizendo que nós antes éramos inertes, nós não tínhamos reações nenhuma às coisas espirituais, e nós estávamos então num estado de morte por conta dos nossos pecados. Mas o texto continua dizendo: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos vida, não somente essa agora verdadeira, não mais mortos, inertes às coisas espirituais, mas certeza de que nós teremos vida eterna com Deus. Ainda que a morte física nos persiga agora, a morte espiritual já não tem atuação nenhuma sobre nós. Nós temos vida eterna garantida em Cristo Jesus. Isso muda a nossa maneira, a maneira de ver a vida. E nos versículos de 4 a 6, Salomão nos faz uma lembrança importante. Porque nós só podemos fazer alguma coisa enquanto ainda estamos vivos, pois depois é tarde demais. Versículo de 4 a 6, então, nós temos uma nova perspectiva diante dessa realidade em que nós temos em Cristo Jesus. Se a partir da perspectiva debaixo do sol, tudo é loucura, todo mundo é maluco, é caótico, somente uma mensagem ainda mais louca que essa vida pode nos salvar, a mensagem da cruz de Cristo. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação. E enquanto nós estamos vivos, há esperança de correr para os braços de Cristo. Vamos acompanhar aqui o versículo, a partir do versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Enquanto nós estamos vivos, há esperança para abraçar Cristo Jesus. Há esperança para mudar. A ideia que ele traz, a imagem, é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Talvez seja melhor compreendida quando nós entendemos que o texto não está falando daqueles que têm cães em casa, daquele seu pet bonitinho que você deixa sentar no sofá, né? Aquele peludinho, fofinho, vem, olha que belezinha. Não é sobre esse que ele está falando, é sobre aquele cão que se alimenta de restos de animais, como hienas, como chacais, aqueles cães que a gente não para ver no zoológico, a gente passa bem rápido. A gente gosta mesmo de olhar o leão, imponente, grandioso, que impõe respeito. A gente nem chega muito perto da grade e fala, eu vou ver daqui que vou me garantir, né? Mas a analogia, então, ele fala que é melhor ainda assim ser esse cão que se alimenta de carne de animais mortos, esse cão que ninguém quer ter por perto, do que um leão imponente morto, que não pode fazer mais nada. Porque nós só podemos fazer alguma coisa enquanto ainda estamos vivos. Versículo 5 diz, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não tem nenhuma recompensa a saber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Ele fala novamente sobre uma perspectiva terrena, debaixo do sol. Quando você morre aqui, não há mais nada o que fazer. O seu destino já está selado. Se você tem a Cristo, vida eterna. Se você não tem, morte espiritual. Você deixa de ter comunhão com Deus para sempre. É irreparável. Versículo 6. Amor e ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles já estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol, na perspectiva terrena. A esperança de deixar uma vida medíocre, então, longe de Deus, enquanto você ainda está vivo. A esperança para mudar de vida, buscar a Deus. A esperança para abandonar os seus vícios, a imoralidade, a idolatria. A esperança para você adolescente, você jovem, as ficadas às escondidas, o namoro que ninguém sabe, a desobediência e tudo aquilo que nos afasta de Deus. A esperança para você mudar de vida. Não para salvar a si mesmo, porque para isso Cristo já morreu. Ele morreu para te perdoar desses e de outros pecados. Mas para que você possa aproveitar a vida de verdade, as bênçãos dessa vida, olhando para a perspectiva da eternidade, acima do sol, é necessário que você mude. Senão você vai continuar focando nessa vida que não faz sentido, sem viver uma vida que faz sentido diante de Deus, para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Por isso a lembrança da morte, ela é sempre importante, para que você não se torne soberbo, como se você fosse viver para sempre. Eclesiastes 7 nos lembra, é melhor estar numa casa onde há luto, do que uma casa onde há festa. Porque nós conseguimos lembrar de que a vida, ela é breve. Você não vai durar para sempre. Muitas vezes, somos levados a pensar, quando eu ficar mais velho, aí eu vou mudar. Aí eu terei feito tudo o que eu queria, e aí depois eu vou levar Cristo a sério. Não faça isso. Quantas pessoas morreram pensando dessa forma e não tiveram mais tempo? Cazuza, em uma de suas músicas, diz que os seus heróis morreram de overdose. Eles buscaram essa vida. A vida que, tentando preencher esse vazio dessa vida de perspectiva debaixo do sol, desse mundo caótico, tentando preencher o vazio desse coração nos prazeres da vida. E não tiveram tempo de mudar. Talvez você conheça pessoas que não tiveram tempo de mudar, que não olharam para Cristo Jesus. Jovem, não seja soberbo. Não olhe para aqueles que estão à sua frente em termos de idade e fale, eu ainda tenho tempo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que a vida lhe reserva. Você não sabe quais são os planos de Deus para a sua vida. Portanto, se você tiver que mudar, faça o quanto antes. E se você nunca conheceu esse evangelho, que pode trazer essa nova perspectiva, se você nunca abraçou o evangelho, o poder de Deus para a salvação, a mensagem mais louca dessa vida, mas que traz sentido a essa vida que não tem sentido, faça isso o quanto antes. Faça isso para que não haja arrependimento, porque depois que você morrer, não há mais como. Você precisa fazer isso nessa vida. Sob essa nova perspectiva, então, você agora consegue aproveitar a vida de verdade aqui debaixo do sol. Porque a vida faz sentido. Quando você entregou a sua vida para Cristo, a vida faz sentido. Você consegue aproveitar as coisas, as dádivas, os presentes que Deus te deu nessa vida debaixo do sol. Salmo 4:7 diz que mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. O salmista está dizendo aqui que a alegria dele é tão grande no Senhor, dentro dessa perspectiva do relacionamento que ele tem com Deus, do que a alegria daqueles que no momento de fartura, no momento de colheita, estão cheios, estão abastecendo a sua casa, cheios de cereal e de vinho, estão abastados. Ele fala, mais do que essas pessoas, eu tenho a verdadeira alegria porque eu tenho um relacionamento com Deus. E é dessa forma que nós podemos aproveitar a vida na presença de Deus e para a glória de Deus. Versículos de 7 a 10. Versículo 7 diz, portanto, vai, coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque essa é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afatigou debaixo do sol. Você vai descobrir então como Deus é maravilhoso. Como Ele fez tudo não somente para a manutenção da vida, mas Ele fez também para ser divertido, para ser criativo e para nos trazer alegria. Mas nós só conseguimos desfrutar disso quando nós fazemos na presença de Deus para a glória de Deus. O versículo então abre dizendo, portanto vai, coma com alegria e o seu pão e beba com prazer o seu vinho. Os versículos não são um convite para sermos glutões e beberrões e festeiros, mas para que possamos aproveitar tudo como um presente de Deus, que Ele já aprovou. Pois Deus já se agradou do que você faz. Nós podemos desfrutar na presença dEle, para a glória dEle. Nossa alegria deve estar no Senhor, então, em primeiro lugar. E é nele que estamos satisfeitos. Quando temos a Deus, portanto, temos tudo. E quando não temos a Deus, nós não temos nada. C.S. Lewis, ele disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Não é sobre comer, beber e festejar. Não é sobre essas coisas que a minha alegria está, mas é sobre o Deus que me dá essas coisas, como dádiva, como presente, que eu posso desfrutar. Portanto, somos chamados a desfrutar da criação de Deus de maneira equilibrada. E nós não podemos então confiar na falsa espiritualidade dos que dizem que verdadeira espiritualidade é se afastar dessas coisas. Não coma, não beba, não toque nisso, não toque naquilo. Isso é ser espiritual. E nem naqueles que se escravizam nos prazeres dessa vida. Diante dessas circunstâncias, de momentos terríveis, tentam achar conforto e prazer nessa vida por meio das coisas criadas. Nenhuma dessas perspectivas é verdadeira. É verdadeira espiritualidade. Certa vez estive conversando com esse mesmo colega de trabalho que teve essa sensação de terror noturno, num período próximo ao acampamento, a um retiro de carnaval, e ele me perguntou: o que você vai fazer nesse feriado de carnaval? Eu falei: eu vou para um retiro com a minha igreja. Ele: que legal, eu também vou num retiro. Eu falei: nossa, que legal, o que vocês fazem durante o seu retiro? Ah, no nosso retiro a gente vai para um hotel legal, assim, tipo um eco-resort. E aí a gente, ao entrar lá, dá um check-in, a gente faz um voto de silêncio durante o feriado e a gente não conversa com ninguém. E aí a gente também não come, faz um jejum prolongado. Se a gente tem fome, a gente toma um caldinho de tofu e aí a gente medita, tenta esvaziar a nossa mente e aí a gente sai de lá novo. Buscando uma iluminação, buscando uma verdadeira espiritualidade. E aí ele me perguntou: e vocês, como que é o retiro de vocês? A gente fala bastante, come muito, vai ter churrasco, por sinal, pizza. A gente louva a Deus, a gente não se esvazia, mas a gente se enche da palavra de Deus. A gente medita também, mas não no sentido de se esvaziar, mas de empurrar as verdades bíblicas da mente para o coração. A gente tem boas conversas, conversas intencionais, é alegre. E isso é ser espiritual, isso é buscar uma verdadeira espiritualidade. Não é negar as alegrias dessa vida, mas abraçar as alegrias dessa vida, porque Deus nos concedeu. Tampouco, como já dissemos, é abraçar somente os prazeres dessa vida, tentando encontrar satisfação que só Deus em Cristo Jesus pode nos dar. C.S. Lewis faz outro registro nas cartas do Diabo ao seu aprendiz, e ele descreve o interesse do demônio-chefe em nos fazer buscar a satisfação nos prazeres mais do que a satisfação em Deus. E ele fala o seguinte: nunca se esqueça de quando estamos lidando com qualquer forma de prazer sadio e qualquer forma de satisfação normal. De certa forma, estamos pisando em terreno do inimigo. Eu sei que nós temos alcançado muitas almas através dos prazeres, mas não nos esqueçamos que todo prazer é invenção dele, de Deus. Ele criou todos os prazeres. Toda a nossa pesquisa através dos séculos não foi capaz de criar uma única forma de prazer. Tudo que podemos fazer é encorajar os seres humanos a tomar os prazeres que o inimigo criou de formas ou intensidades que ele, Deus, mesmo tenha proibido. Quando nós buscamos os prazeres mais do que a Deus, nós também erramos em desfrutar dos presentes e das dádivas de Deus. Portanto, nós podemos encontrar então satisfação, nós podemos comer, desfrutar de boas refeições, de maneira intencional, em família, entre amigos. Lembre-se da importância que Deus dá para as refeições, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus prescreveu uma oferta de comunhão, e essa oferta deveria ser feita de maneira que o ofertante oferecia aquele sacrifício para Deus, a melhor parte para Deus, mas ele poderia comer parte do sacrifício, como se ele estivesse desfrutando de uma refeição com o próprio Deus. Intimidade, comunhão. Não à toa também a nossa aliança é registrada, a nova aliança é registrada por meios de uma refeição. Nós celebramos a ceia do Senhor, a qual nós aguardamos ansiosamente o retorno de Cristo. Nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição por meio de uma refeição. Nós repartimos o pão e tomamos o cálice. Uma refeição que representa a comunhão da igreja com Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Portanto, lembre-se da importância que Deus dá para essas refeições. E faça isso de maneira intencional. Satanás, como nós vimos de maneira irônica pelo registro de C.S. Lewis, tem satisfação em tentar destruir aquilo que é bom. E muitas vezes nós deixamos de fazer boas refeições em família e trocamos essas refeições por refeições na frente das telas, perdendo a intencionalidade dessa refeição, perdendo a comunhão dessa refeição e nos distraindo com aquilo que não vale a pena. Quanto de nós vamos sair daqui, talvez marcando um outro compromisso, um outro jantar, uma outra saída, um rolê para os mais jovens, e nós estaremos ali, naquele momento gostoso de comunhão, e quantos estarão ali? Teclando no celular, tentando registrar tudo, tentando não deixar passar nada. Guarde um pouco ali no bolso. Isso faz bem. Deixe criar memórias na mente. E desfrute de boas refeições de maneira intencional. Ele fala também que, no versículo 8, que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. A ideia de conforto. Ter o que vestir de maneira alegre, não apenas sacos e cinzas sobre a cabeça, mas a lembrança de que, apesar dos sabores amargos da vida, ainda há espaço para a doçura e para a leveza. Louve a Deus por ter o que vestir, a beleza e a criatividade de se vestir bem. Talvez se ele estivesse falando nos nossos dias, ele estaria dizendo: vista o seu melhor terno, o seu melhor vestido, use o seu melhor perfume. E lembre-se, louve a Deus por essas coisas. Isso é bom, faz parte da vida e Deus se importa com essas coisas. Mateus 6 faz o registro de Jesus falando que Deus se importa sim com o que nós temos que vestir. Louve a Deus por ter o que comer. Louve a Deus por ter o que vestir. E esteja atento àqueles que não têm, àqueles que estão passando por circunstâncias difíceis, que porventura tem dificuldade de desfrutar dessas alegrias. Participe da vida dessas pessoas. Não só como igreja, mas você, na sua, também de maneira individual, como irmão em Cristo Jesus. Olhe para os mais necessitados. Olhe para os mais vulneráveis. O texto continua no versículo 9. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque essa é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Está falando sobre companheirismo. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Não para com a mulher que você ama no momento, mas a ideia de um casamento, a mulher que você ama por toda a vida. Aproveite a mulher que você ama. Aproveite os prazeres diários do casamento e da vida em família. Maridos, alegrem-se na sua esposa. Passe tempo juntos, invista no seu casamento. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja, não apenas morrendo por ela, mas vivendo por ela. Aos solteiros, como já mencionou Salomão, o pregador, há tempo para tudo, para casar e também para ser solteiro. Chegará o seu momento de aproveitar as dádivas do casamento, mas por enquanto, fique com o conselho de Salomão em Cantares: não desperte o amor até que esse o queira. Aguarde, tenha o tempo certo para tudo. Enquanto isso, você pode aproveitar de boas amizades, e aos mais jovens solteiros, o romance que antecede e prepara o casamento. Isso é bom também. Faz parte, é dádiva, é presente de Deus. versículo 10 termina dizendo: então tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aquilo que você se empreender a fazer, portanto, faça com zelo. Diferente do mundo que diz, antes feito do que perfeito, faça conforme a sua habilidade. Isso não quer dizer fazer tudo que aparece na sua frente, mas fazer aquilo que de fato você consegue fazer. É aprender a dizer não para algumas coisas, mas fazendo tudo para a glória de Deus e na presença de Deus. E somos lembrados mais uma vez que a vida é breve. Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma quando olhamos da perspectiva debaixo do sol. A vida é breve, sim, mas você pode se alegrar com tudo isso, e Deus aprova tudo isso, se for feito com gratidão e na presença de Deus. C.S. Lewis, ele registra também em outro livro, O Peso da Glória, ele fala que todas as nossas atividades naturais serão aceitas se forem oferecidas a Deus, mesmo a mais humilde delas. E todas elas, mesmo as mais nobres, serão pecaminosas se não forem dedicadas a Deus. Tenha isso em mente, então. Agradeça, louve a Deus por todas as coisas que Deus colocou em suas mãos, que Ele já aprovou para você fazer. E não se esqueça dele ao buscar essas coisas. Para finalizar aqui, a lembrança da grande ideia: a vida é complexa e a morte é certa, mas em Cristo podemos desfrutar das bênçãos de Deus para a glória dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus soberano e mesmo em meio às circunstâncias difíceis dessa vida, mesmo em momentos difíceis onde a vida não parece fazer sentido, nós somos lembrados de que o Senhor é Deus soberano, de que o Senhor tem tudo sob controle, de que toda e qualquer circunstância está segura em suas mãos, nada foge ao seu controle, ó Pai, e podemos louvar o Senhor por sua bondade, por sua misericórdia. E podemos louvar também o Senhor, ó Pai, porque sabemos que apesar dessa morte física que nos persegue, nós ainda temos a esperança em Cristo Jesus, de que mesmo diante da morte física, nós desfrutaremos de uma eternidade com o Senhor. Não seremos separados do Senhor se reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado também a Deus pelas dádivas, pelos presentes que o Senhor nos dá. Como o Senhor torna essa vida, ainda diante desses dessabores, o Senhor torna essa vida doce e leve, com tantos presentes que o Senhor nos dá, com tantas coisas boas das quais nós podemos desfrutar, ó Pai. Obrigado por isso. E em nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus, o qual oramos. Amém, Senhor.